Fala galera, tá começando mais um CapCast, o podcast que vai ajudar você, corretor de imóveis, a ser um corretor cada vez mais acima da média. E gente, a gente teve um problema técnico aqui com o nosso áudio, então os próximos 9, 8 minutos do teu áudio ele vai ser um pouco ruim. Mas tudo bem, porque vai valer a pena, eu tenho certeza, porque a gente gravou muita coisa boa hoje que vai ajudar muitos corretores. Então fica tranquilo, porque é pouco tempo com o áudio ruim, depois ele volta a ficar com uma qualidade maravilhosa, que é a que tu tá ouvindo agora. Então fica com esse episódio, hoje a gente vai falar sobre altos e baixos do mercado imobiliário.
É focar na informação, né, Mike?
Focar no conteúdo.
Exatamente.
Barreto, conta aí, quanto tempo tá na corretagem, o que que tu faz, o que que a gente tá fazendo aqui nessa conversa?
Tá aí pessoal, tudo certo? Então, é o seguinte, eu tô no mercado imobiliário faz 6 meses.
6 meses.
Tá? Entrei dia 5 de abril.
E hoje a gente tá no dia 8 de outubro.
Pô, massa.
6 meses no mercado, e aí, tá feliz já com os seus resultados?
Cara, eu tô. Eu lembro direitinho de um fato curioso até. Gosto de compartilhar isso, acredito muito em lei da atração. E sabe que eu tava trocando uma ideia com um amigo meu lá no início do ano, e ele disse que ele tinha uma meta, sabe? 10 mil reais mesmo. Na época eu era estagiário, fazia Uber e tudo mais, e vendia bens. E cara, eu pensei, pô, 10 mil reais, cara. Não sei, dentro do que eu tô fazendo aqui, não sei se eu consigo chegar em 10 mil reais esse ano ainda. Acho que vou ter que esperar o próximo ano, né? Que é onde eu vou terminar de fazer faculdade e tal, né? Acho que eu consigo chegar. E cara, do nada, parece que a vida mudou, sabe? E hoje é uma coisa bem possível. Tipo assim, parece que tá ali, tá? A um passo de tu alcançar, sabe? E isso foi graças ao mercado imobiliário, sem sombra de dúvida. Não tem dúvidas disso.
Boa. E qual que é o teu objetivo com o mercado imobiliário hoje?
Cara, meu objetivo é fazer grana.
Fazer grana.
Fazer dinheiro.
Qual que é o teu número mensal, assim, que tu quer ter de rendimento? Ou o teu número no ano?
Eu quero ganhar em torno de 12, 15 mil. 12 mil. Tá bom, 15 mil pra atingir 12, sabe?
Entendi. A gente tá falando ali de mais ou menos 150 mil no ano, então.
Isso aí.
É, isso é uma outra coisa importante também, porque muitas vezes a gente fica pensando muito no que a gente ganha no mês e a gente esquece de fazer o que a gente ganha no ano. E isso gera muita confusão no corretor.
Sim.
Esses momentos de baixa, muitas vezes, fazem parte da construção anual do corretor. Então, o simples fato de ter a visão, a concepção do longo prazo e não somente no curto prazo, no que eu fiz essa semana, no que eu fiz esse mês, no que entrou na minha conta esse mês, no que eu vendi esse mês, tu passar a ter essa concepção no ano. Bom, quantas vendas eu fiz esse ano? Quanto que eu tirei de faturamento esse ano para mim? Qual foi o meu rendimento no ano e não necessariamente no mês? Isso é uma visão muito brasileira que a gente traz, mas que é muito comum nos Estados Unidos. Lá quando tu pergunta quanto alguém ganha, por exemplo, primeiro, eles não falam quanto que tu ganha, é quanto que tu fazes dinheiro.
Boa!
É quanto que tu fazes dinheiro, porque ninguém tá ganhando nada, é trabalho. Tu troca trabalho, tu troca esforço, tu troca um serviço por remuneração. Então é quanto tu faz, quanto tu cria de dinheiro. E lá, essa conta é feita anual. Não, eu ganho 100 mil dólares por ano. Eu faço 100 mil dólares por ano. Então, é essa concepção que a gente tem que trazer para o mercado imobiliário. Isso vai ajudar com que o corretor também tenha uma tranquilidade maior sobre o seu resultado. E não achar que ele está numa maré de azar ou que ele está numa onda negativa, não. O teu ano está positivo? Então está positivo. É no ano que tem que ser feita a meta, é no ano que tem que ser feito a divisão de patrimônio que tu quer conquistar. E a partir disso, quebrar em pequenas metas, pequenos objetivos e ir atingindo. E muitas vezes, os períodos de alta são aquele mês que o corretor arrebenta, que ele faz muita venda, faz 5, 10, 12, 15 vendas num único mês, e no outro mês ele vai lá e faz duas, faz uma, se sente mal e ele acha que ele é um inútil. E isso que a gente vai trabalhar aqui hoje. Para dois tipos de soluções. Primeiro, tranquilizar esse corretor que tem um mês de baixa naquele mês. E o outro ponto é, bom, eu não quero nunca ter um mês de baixa. Como que eu faço para nunca ter um mês de baixa? Então esse é o tema do nosso podcast.
Boa, boa. E sabe o que é curioso, né? Trazendo ele para o mundo real, assim pro dia a dia. Ah, as pessoas, vamos lá, corretor, o que ele é? Ele é vendedor. Ponto. Né? Ponto, vendedor. Corretor é vendedor. E eu vejo, né, várias pessoas que trabalham com vendas, né, na faculdade, tem muitos amigos vendedores. E é engraçado, porque essas, tem várias pessoas que se preocupam bastante ainda com a constância, né, de tu estar sempre recebendo grana no mês. E isso pro mental delas é muito bom. Só que vamos fazer o cálculo, aproveita que tu tá com o celular aí. Vamos fazer o cálculo. Um vendedor, né, normalmente, vamos botar aí, ele ganha o quê? Um vendedor, mas óbvio, eu conheço pessoas que ganham bem menos que isso, tá, como base. Mas um vendedor que ganha aí 2 mil de base.
Tá.
Chutando alto.
2 mil.
Mais uma comissão de quanto?
Ele trabalha onde?
Cara, ele trabalha, não sei, numa Vampar, talvez? Numa...
Eu vou dar meu exemplo, eu trabalhava na Leves.
Boa.
Eu era vendedor na Leves antes de me tornar corretor de imóveis.
Boa.
Eu ganhava mais ou menos 3 mil, 3.500. Então vamos colocar aqui jogando alto, mais 1.500 de comissão.
Boa.
3.500. Essa é a remuneração. E agora o que eu faço com isso?
Vezes 12.
Vezes 12. 42 mil reais.
Cara, 42 mil reais. O cara ganha o ano inteiro.
Vamos colocar mais um 13º porque ele é assalariado. Mais 3.500.
Boa.
45.500 reais.
Boa. Boa. Cara, isso daí é o que os caras fazem no ano, só que eles não fazem essa conta. Agora vamos fazer outra. 45.500. Vamos gravar esse número.
45.500.
E agora vamos jogar no período de venda de um corretor, né? Quanto que ele consegue fazer, contando com os períodos de baixa que a gente trouxe, né? Período que ele não vende, né? Vamos programar que no primeiro mês ele consegue fazer 3 vendas.
Tá, pra isso a gente tem que trabalhar com um valor médio de comissão.
Boa.
Tá, eu gosto de trabalhar com dados que eu tenho. Hoje, esse dado, o último atualizado que eu tenho, a média de comissionamento que a gente pagou pro nosso corretor aqui na empresa, foi R$ 2.952,00, que o dado é da conversão que a gente fez no fechamento do primeiro semestre. Boa. Então eu tenho que dividir esse valor aqui por 2.952,09, que foi o comissionamento. Dá 15 vendas no ano. 15,40. Então vamos arredondar para cima, 16 vendas. 16 vendas dividido por 12 dá 1,33 por mês. Vamos colocar que esse corretor ficou zerado 3 meses.
Boa.
3 meses no ano ele não vendeu. Então 16 dividido por 9. 1,7. Vamos colocar que ele zerou 4 meses. Eu quero chegar num valor redondo. 8 meses. 2 vendas por mês. Então por 8 meses no ano, esse corretor, se ele trabalhasse aqui na CAP, ele precisaria fazer 2 vendas para ele atingir o mesmo salário de um vendedor CLT que tem que trabalhar das 8 da manhã até as 6 da tarde com 1 hora de intervalo, ganhando R$ 2.000 salário fixo mais 1.500 de comissão.
2 vendas nesse? Isso.
2 vendas por 8 meses ao longo do ano.
Cara, 2 vendas por 8 meses.
É muito fácil.
Tem praticamente 4 meses aí
de folga.
De folga.
Esse cara tem 1 mês de férias no ano. Esse cara aqui tem 4 meses de férias no ano.
Boa. E sabe o que é o mais curioso ali? Que tu pega esses 4 meses e divide ele por ano. Né?
Tu coloca ele. 20 dias dividido por 12.
Cara,
eu tenho.
Basicamente, tá? Pega 12, divide por 4.
3.
A cada 3 meses tu dá um soro. Um mês tu respira e faz o lucro. Outro mês tu dá. Cada 3 meses tu faz o lucro, estouro, e outro mês tu respira.
Boa!
Sacou? Falei,
a gente acabou de fazer uma pessoa ganhar 3.500 por mês fazendo 2 vendas, 8 vezes no ano.
É, só que detalhe, né? O estouro de 3 meses aí não é 2 vendas.
É verdade.
É?
É verdade.
Ele passa.
Não, a gente tá sendo extremamente gentil e suave com esse corretor, né? Duas vendinhas, muito pouco. E ele vai ter um salário legal.
Sim. E por que eu quis trazer isso, sabe? É para que a gente veja que o cálculo no ano é o que a gente tem que olhar. Porque às vezes a gente olha pro mês, imagina se o corretor tá olhando para esses 4 meses que ele não vendeu.
Exatamente. Aí ele se joga lá para baixo. Eu sou um inútil, eu não sirvo pra essa profissão, eu não nasci pra ser corretor.
Deprê?
Deprê total, deprê total. Aí o cara tem que fazer um acompanhamento psicológico, aí esse cara começa a surtar por algum momento e na real ele tá tranquilo,
sim.
Ele só não se deu conta.
Exatamente.
Ou ele não soube lidar com o dinheiro, por isso que a administração financeira pro profissional autônomo é muito importante.
Então, pessoal, a gente teve um probleminha técnico aqui no nosso microfone, tá? Então, a gente começou a gravar o podcast no áudio do gravador a partir dos minutos 10, 9. Então, o que acontece? Vai ficar assim mesmo esse início. Vai ficar assim mesmo. Quer melhorar a qualidade do conteúdo? Então, assina lá o Corretor Acima da Média. A gente tá com promoção, então, por R$500 você já consegue fazer parte... Pela metade do preço. Tu acredita nisso?
Uau, meu, tá muito bom.
Pela
tá
metade do preço.
Tá muito barbado isso, hein?
Pois é. Tá muito barbado. Não sei se vai ficar esse preço.
Porque é engraçado quantas vezes por ano precisa pagar esses R$500.
Uma vez no ano.
Uma vez no ano?
Uma vez no ano.
Pra fazer mais do que 45.500, ou seja...
Nossa.
45 mil, se tudo der errado, tu tem 45 mil ainda de lucro.
Meu, sabe o que é uma coisa curiosa? Às vezes uma frase que a gente fala diferente pro cliente, a gente salva uma venda. E uma venda gera quanto de comissão para um corretor hoje? Vamos supor que esse corretor seja um corretor credenciado da MRV, tá? No mínimo vai gerar R$1.500, ganhando muito pouco, tá? Se ele trabalhar em alguma imobiliária, pode ser que ele ganhe até um pouco mais. Mas se ele trabalhar em uma consultora ou até mesmo um corretor autônomo, cara, essa comissão sobe. Essa comissão sobe. Então, assim, R$500 de investimento para te vender mais, meu amigo...
É nada.
É nada.
É nada.
É nada. É nada. Sabe o que seria legal, Barreto?
Diga-me.
A gente vai fazer uma mentoria com corretores. O pessoal que tá com dificuldade, fazer, trabalhar ponto a ponto, a dificuldade da pessoa.
Sei.
Assim, fechar um grupinho com 5 pessoas, 10 pessoas, chamar essas pessoas e fazer uma mentoria para elas. Acho que seria uma boa ideia?
Claro, com certeza.
Então beleza, vamos colocar essa pauta e vamos estruturar um,
com certeza,
um lançamento de uma mentoria então.
Claro, vamos, eu acho que seria massa.
Vamos fechar uma turma para novembro?
Fechou, a gente tá em outubro, um mesinho, bah. Fechou, dá e sobra.
O que, que tu acha que tem que ter de conteúdo lá?
Cara, eu acho que a gente tem que conversar primeiro com o pessoal. Tem que ser troca. Entendeu? Porque vários corretores estão com momentos diferentes, né? Então é entender o momento que o corretor tá e ser mais específico. A gente vai dar uma mentoria personalizada de verdade. Sacou? Vai ser bate-papo, troca de ideia que nem a gente faz, né? Eu chego pra ti, eu trago as dores que eu tô sentindo, a gente bate em cima delas e resolve, né? Porque às vezes, no geral, não faz tanto sentido pra todo mundo.
Mas aí tem uma coisa também. Porque eu amo de paixão isso que eu faço na profissão. Que é, por exemplo, pegar uma pessoa que nem o Barreto, que tá com sangue no olho pra querer dar resultado, eu vou lá e ajudo o Barreto a dar resultado, tá? Esse é meu trabalho hoje. Só que acontece, eu não gosto de pegar pessoas que não tenham esse sangue. Não tenho a vontade de fazer isso. Então, como que a gente faz pra filtrar a pessoa que realmente merece isso? A pessoa que realmente tá afim de ter esse resultado?
Isso aí. Cara, esforço.
E né? Como que a gente faz pra selecionar essas pessoas pra mentoria?
Cara, deixa eu pensar aqui. Como que eu, do jeito mais objetivo e radical, penso, tá? É o quanto o cara tá disposto a entregar. Sabe? É meio que brilho no olho. É vontade, porque a gente vê, quando tu troca uma ideia com um corretor, com um colega, tu sente quando o cara tá querendo mesmo.
Tá, então eu teria que fazer uma entrevista
isso.
com a pessoa pra ver se ela tá apta a participar da mentoria.
É isso aí, é seleção.
Beleza, então tá. Então pessoal, em novembro a gente vai abrir uma turma de mentoria.
Boa!
A gente acabou de definir.
Boa!
A gente acabou de definir, então em novembro a gente abre uma turma de mentoria e pra essa turma a gente vai fazer um processo seletivo. Tem interesse em participar? Manda um direct lá no meu Instagram ainda hoje. Manda lá, quero participar da mentoria. Manda lá no meu direct, @MikeTerraEscape, que a gente vai fazer essa seleção. Fechamos?
Fechamos.
Quer participar?
Bora.
Então tá, fechou.
Bora.
Beleza, mas então pra gente trabalhar altos e baixos do mercado imobiliário. O que, que tu considera que o corretor tá passando pra ele tá passando por uma baixa?
Cara, ele tem baixo volume.
O que é baixo volume?
Baixo volume é tu não ter lead entrando toda hora.
Entendi. O que, que isso causa? Tu já passou por isso?
Claro.
E aí, sim. O que, que causou em ti?
Cara, primeiro que tu fica mais tempo ocioso, né? Então, tu fica querendo bater muito, né? Num ponto que às vezes não tem muito o que tu fazer. Sabe? Tu começa a querer vender mais do que o cliente quer comprar. Entende? Enquanto tem muitas pessoas, cara, mercado imobiliário... Tá? Tem muita gente querendo comprar a sua casa própria. E daí, quando tu tem baixo volume, tu quer vender pra quem às vezes não tá com tanto interesse assim. Entende? Cara, eu não acredito que a gente tem que... Eu falo pras pessoas... Eu falei pro meu primo, esses dias ele falou, pô, tá vendendo casa, tá vendendo imóvel. Então eu falei pra ele, cara, negativo. Eu não tô vendendo casa, eu não tô vendendo imóvel. Eu tô ajudando pessoas a realizar o sonho delas. Entende? Porque eu não convenço ninguém de comprar imóvel. Meu amigo, não quer comprar, beleza. Não tem problema. É muito pessoal isso. Sabe? Então eu prefiro focar em quem realmente quer. Que nem a gente falou aí agora. Do pessoal que quer, tem sangue no olho pra bater resultado, bater recorde. É o mesmo penso.
É, isso é muito importante. E o volume é o que faz o corretor, ele tá toda hora sendo alimentado de clientes que querem comprar. Porque acontece, a gente tem vários tipos de cliente no mercado, né? A gente tem aquele cliente que tá inconsciente, que ele não sabe o que ele pode e o que ele não pode, mas ele quer. Tem o cliente que quer e pode. E tem o cliente que quer, pode e já tá consciente do que ele pode e do que ele não pode. Então, esse cliente consciente e que tem perfil, ele é muito disputado, porque todo mundo quer vender para ele. Só que o que acontece? Quando tu faz, por exemplo, um anúncio pago, onde chega ali de 5, 10, 15 clientes por dia, quantos clientes têm perfil e estão querendo comprar e já estão com todas as objeções resolvidas em relação ao empreendimento que tu vai vender para ele? São poucos. São poucos. Mas como eu maximizo a oportunidade de ter esses clientes? Com muito volume. Só que para eu ter muito volume, vai vir muito cliente sem perfil também. E aí cabe ao corretor ter a expertise de saber trabalhar com o cliente que não consegue comprar agora e trabalhar para ele comprar num futuro com esse corretor, porque ele vai comprar. Ou talvez ele não esteja consciente ainda, mas ele vai ficar. É uma questão de quando e com quem. E com quem. Mas enquanto esses clientes eles vão ficando conscientes, tu tem que estar vendendo. Tu tem que estar vendendo, porque tu precisa pagar tuas contas. Tu não vive de promessas de que o cliente vai comprar daqui a alguns meses. Tu precisa estar vendendo hoje, tu precisa estar vendendo semana que vem. E é o volume que faz com que isso aconteça. Tu tem um alto volume de gente chegando prontinha para comprar e em paralelo a isso tu tá alimentando o cliente que vai comprar daqui a alguns meses. E aí entra umas questões relacionadas à produtividade. Qual que é a tua capacidade de atendimento mensal? Qual que é a tua capacidade de atendimento diário? Bom, se eu atendo sempre dessa forma aqui, talvez somente escrevendo eu não vou conseguir atender todos. Talvez eu tenha que mandar áudios. Se eu não vou conseguir atender todos só mandando áudio assim, talvez eu tenha que ter mais informações dos clientes de forma mais rápida. Então talvez eu tenha que falar pelo telefone com eles. Ou, sei lá, vamos estipular o seguinte, ó, 5 clientes por dia eu vou só conversar através de texto, 5 eu vou conversar só através de áudio e pelo menos para 5 eu preciso ligar. Porque na ligação, cara, 5 minutos de ligação é uma tarde inteira de WhatsApp economizada. Porque aquela coisa do cliente, ele parar um momento do trabalho dele para ele responder uma mensagem no WhatsApp, ele tá trabalhando, ele tá na correria, ele quer objetividade, ele não quer um corretor perguntando, pô, qual que é o nome do teu cachorro? Isso é uma coisa que num telefone é super simples. Oi, fulano, sei o que, bah, tem um cachorro. Bah, que legal que tem um cachorro, como é que é o nome dele?
Consegue interagir.
Exato. Tu consegue ter mais informações e com mais informações tu faz um atendimento mais completo. O corretor de imóveis, ele é muitas vezes um psicólogo, ele é um consultor financeiro, ele é um administrador, ele é um arquiteto. Então, como que eu vou fazer todas essas etapas da minha função, da minha profissão? Se eu não tiver informação, e se eu não tiver tempo?
E sabe que a gente tem de exemplo o Robson?
O Robson.
O Robson, ele liga. Ele liga, bah, liguei ele pro cliente, já matei, já tô com doc.
O Robson, pra quem não conhece, ele tem uma voz de locutor aqui na empresa, ele é um corretor. E ele tem aquela pinta de boleiro, né? Ele é ex-jogador de futebol. Uhum. E sempre que eu olho pra ele, ele tá no migué. Ele tá no migué. Entendeu? Mas não é por ele estar ocioso, porque ele otimizou tanto o trabalho dele.
Sim.
Que ele pega alguns leads no dia, liga para todos, mata o que precisa. Ele tem poucos clientes que realmente tem potencial e com esses poucos clientes ele trabalha com muita profundidade.
Sim.
Agora há pouco ele fechou uma venda de uma cliente estrangeira, uma cliente argentina, que cara, ele desenrolou tanta coisa para essa cliente que a venda, assim, ó, se fosse qualquer outro corretor, não aconteceria.
Sim. Sim.
Cara, ele mandou traduzir certidão dela, enfim.
Nossa.
Ele fez toda uma correria, ele fez documento vir lá da Argentina pra cá. Enfim, ele conseguiu vender pra uma cliente estrangeira. Assim, ó, ele trabalhou muito nessa cliente. ele trabalhou muito nessa cliente, mas ele não conseguiria dar toda essa atenção se ele tivesse disperso falando com trocentos clientes no WhatsApp o dia inteiro. Por isso que a ligação é muito importante.
Sim. E o Robson, né? Eu gosto muito do Robson. O Robson, ele é da venda, né?
Ele é vendedor.
Ele era representante comercial antes e tal. Então eu gosto disso porque ele trabalha de um jeito diferente que eu trabalho, sabe? Eu tô sempre trabalhando. O meu objetivo é sempre trabalhar com muito volume. Muito volume, tá atendendo.
E faz quanto tempo que tu aprendeu isso?
Cara, eu peguei essa visão. Na verdade, eu aprendi isso quando eu entrei, né? Só que, sabe quando tudo começa
só
a ficar
que,
claro?
Só que, fica... não parecia verdade.
Cara, no início, tipo assim, eu comecei a atender muitos clientes, né? Porque eu tava seguindo o método. Daí no método, automaticamente, tu começa a ter vários clientes. Só que tem um detalhe, tu tá trabalhando pra caramba, tu trabalha. Quando tu tá fazendo volume, é época de tu trabalhar. Não tem ruim, não tem migué. E daí vem aquele período que tu começa a fechar as vendas do volume, né? Daí tu começa a se concentrar em documentação, fechamento. Parece que tu trabalha só pra isso. E tu não consegue dar aquela atenção devida pra aquele cliente que tá entrando. Porque é o cliente que vai fazer o volume dos próximos meses. E daí é onde tá a baixa do mercado. É nesse tempo.
No ciclo. No ciclo de fechamento, de encerramento de negociações importantes, porque tu tem que dar muita atenção, tem que negociar proposta, tem que marcar fechamento, tem que preparar a condição. E aí, nesse ciclo de encerramento, o corretor, ele fica sobrecarregado emocionalmente. Não é nem fisicamente, em questão de produtividade. Porque se tu quiser tempo, tu tem. A diferença é que o corretor, ele não consegue desligar do negócio enquanto ele não tá concluído. Então, ele fica emocionalmente preso àquele negócio que tá por concluir. E aí, ele fica refém daqueles negócios e para de absorver os novos. Então, ele pausa o anúncio, ele para de fazer captação, ele para de fazer follow-up com o cliente, porque ele tá fixado em só resolver os fechamentos. E aí, o que acontece? Como a gente não trabalha para captar o cliente hoje e vender para ele hoje, a gente tem um tempo de maturação desse cliente, seja trabalhar objeções, seja alinhar o perfil financeiro, alguma coisa do tipo. Eu preciso de um determinado tempo, algumas semanas, para vender para o cliente muitas vezes. E aí, se tu não tem esse volume de gente nova entrando, tu entra numa mini recessão, onde tu conclui vários negócios, porra, fez um baita mês. Mas aí no outro mês, tu já tá no dia 15 e tu ainda não tem nada de negócio. E aí tu começa a bater parafuso, assim. Meu Deus, eu vou fechar o mês sem venda. Meu Deus, como? Por quê? Por isso. Porque parou de entrar clientes nesse período de conclusão. Esses dias eu respondi até uma caixinha de perguntas no meu direct que... uma corretora mandou, que ela perguntou justamente isso. O meu problema, ele é a consistência. Eu não consigo vender todos os meses. E eu não conseguir vender todos os meses é só por isso. Porque quando tu tá no momento de conclusão, tu não tá fazendo entrar novos clientes. Então, tem que estar atento aos ciclos e nunca parar a captação. Ah, mas eu vou demorar pra atender o cliente. Beleza, é melhor tu atender o cliente tarde do que tu não ter cliente pra atender. Um dos nossos lemas, do nosso código de cultura é a frase número 7 aqui, ó. Problema é não ter problema. Porra, tu ter um cliente pra resolver, tu considera que é um problema?
Não, é solução.
Tá, mas beleza, vamos pensar o seguinte, é melhor tu ter isso do que tu não ter.
Sim.
É melhor tu ter um cliente pra te responder tarde do que tu não ter esse cliente, concorda?
Sim, concordo.
Então um problema é não ter problema.
Concordo.
Então é bom tu ter essa demanda.
É, e esse tarde aí, ele tem um detalhe, né? Porque a gente trabalha na contramão. Né?
Como assim?
A gente é que nem o cara do Uber, né? O cara do Uber, qual é o momento que ele mais trabalha? É no momento que ninguém tá trabalhando. E o momento que todo mundo trabalhando é o momento dele descansar. O corretor é a mesma coisa. Quando o cliente tá trabalhando, cara, não é o momento que o cliente vai ficar te respondendo. Vai ficar te dando aquela atenção devida. Mas em compensação, quando ele chega em casa, ele te dá atenção. Porque é o momento de lazer dele, ele baixa a atenção. Aí ele começa a pensar nos sonhos. Tá? E daí é o momento que tu ataca. Então tu respondeu um cliente tarde, não tem problema. Ontem eu fiquei com uma cliente e durante o dia a gente não conseguiu trocar da maneira que eu queria. Mas em compensação, de noite, o negócio fluiu. Fluiu e já tem visita pra sábado da manhã. Entende? Então, a gente tem que começar a entender esse time e não ficar, o nosso psicológico tá bom?
Entendi. E se não tá bom? Como que eu faço pra me libertar dessa questão do, putz, o cliente tá chamando, eu não vou responder, o que que eu faço? Meu Deus, eu sou inútil, eu sou incompetente, eu não consigo, eu não dou conta. E o nosso psicológico vai colocando a gente pra baixo. Eu vi isso acontecer com inúmeros corretores. E teve gente que saiu da corretagem por conta disso.
São pessoas boas.
E são pessoas muito boas. A gente passou por uma situação dessa há poucos dias.
Nossa, sim.
Não vamos citar nomes. Não vamos citar nomes. Mas isso acontece muito. E como que a gente faz pro corretor ficar tranquilo nesse momento?
Cara, sendo bem sincero, vendedor, tá? Eu acho que quem ainda tá pensando se vai se inscrever na mentoria... já perdeu, porque é nesse momento que tu aprende a lidar com o teu psicológico. Por quê? Porque é o momento da troca com o teu colega. Com o teu colega que tem mais experiência, que já passou por isso. Porque tu começa a entender que faz parte do mercado, entende? Só que tu tem que estar com pessoas de dentro da tua área. Tu tem que estar trocando isso com o cliente, tu tem que ter parceiros, tu tem que ter colega. Muitas pessoas falam que o mercado imobiliário, ele é muito competitivo. Realmente ele tem que ser. Pode ter rivalidade dentro do mercado. Isso eu acho que não é muito legal. Então a gente começa a passar. Mas o teu colega que está performando bem, ele é teu parceiro. Porque às vezes esse momento que ele está passando com dificuldade gera aquela empatia, aquela identificação e tu consegue entender. Porque às vezes é isso, né? A gente só precisa sentir segurança no nosso mental para conseguir entender. Não, só um pouquinho. Ah, o fulaninho me falou aqui. Ah, pior, eu acho que ele tem razão. Agora vamos baixar a cabeça e trabalhar. Faz parte, é bom pro nosso mental, essa segurança, esse acolhimento. E quando a gente tá com um colega, trocando ideia, eu acho que isso ajuda muito. Né? E fora que, né, pô, terapia. Eu acho que o corretor que não faz terapia, ele tá vacilando. É investimento. É que nem tu pagar anúncio de Facebook.
É verdade.
Que tem gente que tem medo de pagar.
É verdade. Tem gente que tem medo de pagar anúncio de Facebook. Tu imagina quanta gente não tem medo de pagar psicólogo.
Nossa, muita gente, cara.
Pois é, mas faz parte. E agora, o que é estar em alta?
Tá em alta?
É, a gente já entendeu que tá em baixa e não vender. Ele tá com um pouco de volume. Mas o que é estar em alta?
Beleza, tá em alta, a gente passa por alguns momentos, tá? Primeiro momento da alta. Quando tu tá começando a estar em alta é quando tu tá sem tempo, teu WhatsApp tá bombando, tu tem muita gente pra responder. E tu tá ali, cara, maratona, é corrida, sabe? Respondendo. Esse é o primeiro momento. O segundo momento é quando tu começa a ter muita visita ou muita documentação. Depende da maneira como tu trabalha. Se tu prefere fazer visita primeiro ou prefere fazer documentação primeiro. Mas esse é o segundo momento. E o terceiro momento é quando tu tá fechando venda. Quando tu tem muitos fechamentos. Tá? Não interessa se o cliente tem perfil ou não. Aqui não é o mais importante. O mais importante é tu tá na direção. Sabe? O que eu vejo? Baixo volume, primeiro degrau. É estar com muitos atendimentos no WhatsApp. Muita gente para chamar, muita gente me chamando. Eu não consegui, eu tenho muita dificuldade de zerar o WhatsApp. Sabe?
E isso não é um problema.
Não.
Isso não é um problema. Se o corretor que está aí nos ouvindo acha que deixar o WhatsApp zerado e não conseguir fazer isso é um problema, cara, desapega. Desapega. Tu não conseguir responder todos os clientes, isso é sinal que tu tá trabalhando bem. E se tu não consegue fazer isso, é o sinal que o volume tá baixo, dá pra aumentar.
É isso. A gente tem uma expressão muito boa, aprendi com o Zorbi, com o Lucas Armandas. Que uma vez ele foi fazer uma visita comigo quando ele era meu gerente. E daí a gente parou no carro, a gente foi almoçar. Aquelas churrascarias que ele adora.
Aquela churrascaria ruim pra cacete.
Nossa senhora. Boa. Não vamos nem comentar. E ele falou assim, tá, o Barreto, só vou zerar o Whats. Eu, pra zerar o Whats. Que curioso nessa expressão. E depois eu comecei a entender. Né? Tipo, zerar o Whats, é realmente isso. Às vezes eu pego meu celular e eu tento zerar ele. Quando tu tá com baixo volume, tu até consegue. Tá. Mas quando tu tá com volume alto, que nem ontem, cara. Toda vez que eu olhava meu WhatsApp, tinha 6 conversas pra responder. 12. Então, se eu piscasse, tinha 12. Eu olhava pro lado, tinha 12. Sabe? E daí, cara, zerar o WhatsApp. É a guerra do volume. É, tu tá brigando com zerar. Só que daí tu começa a seguir o próximo passo, né? Porque o que acontece? O primeiro passo é o WhatsApp. O WhatsApp serve pra marcar visita ou pegar a documentação, né? Quando tu começa a avançar para pegar para visita ou para documentação, o da visita é tranquilo. Toda visita tu marca o dia, tudo certinho com o cliente e fechou. Só se preocupa em confirmar a visita com o cliente, né? E preparar o fechamento, o atendimento. Agora, quando tu pega a documentação, é um cliente que te demanda mais tempo. Daí aqueles clientes que tu tava atendendo pra zerar o Whats, tu começa a tirar de uma pizza esses clientes e focar, bom, dessa pizza aqui, essas partes aqui é documentação. Então eu preciso dar atenção para esses clientes. Aí tu já sobe pra uma parte do funil. Que daí depois é visita, fechamento, né? Então é aí que tu começa a ter aquele gap que a gente falou, né? De não conseguir ter clientes chegando. É. Mas qual é a parte boa? Por quê? Que no volume a gente tem que trabalhar mais horas por dia. Não tem como tu trabalhar poucas horas, sabe? Eu entendo que tem a diferença de tu trabalhar com qualidade, né, e quantidade. Eu super concordo, sabe? Mas quando tu tá fazendo volume, meu amigo, é horas bunda trabalhando.
Horas bunda?
Horas bunda, sentadinho na frente do computador, metralhando o WhatsApp. É metralhando mesmo, sabe? É corrida. Porque, cara, não tem como. Como que tu vai atender? Como que tu vai se preocupar com documentação e com visita e ainda mandar empreendimento pros clientes se tu só trabalha de tarde? Não, eu só vou até hoje, eu só vou meio-dia pro escritório. Cara, não tem.
Isso que tu comentou, Barreto, é muito legal, porque entra numa sensação de cobrança. Porque quando tu tem essa demanda vindo até ti, tu reage a ela, tá? E isso é uma sacada muito interessante em relação ao perfil comportamental das pessoas. Por exemplo, a gente trabalha numa profissão onde a gente trabalha muito com documentação. E uma das nossas ferramentas que a gente usa aqui de análise de perfil comportamental é o DISC. O DISC, ele trabalha com as questões de dominância, influência, estabilidade e conformidade. Se alguém não conhece o DISC, bom, dá uma pesquisada, tem umas masterclass no Google aí, no YouTube, falando sobre o DISC que podem ensinar. E cada uma dessas características, ela faz com que a pessoa tenha tendências a ser mais proativa ou mais reativa. Proativa para tarefas e reativa para tarefas. Proativa para pessoas e reativa para pessoas. E o DISC mostra que a grande maioria das pessoas que dão certo dentro do mercado imobiliário, elas têm algumas características em comum. Seja alta dominância, alta influência e alta conformidade, tá? E baixa estabilidade. Normalmente uma pessoa que tem uma estabilidade alta gosta de um trabalho onde tem uma previsibilidade de ganhos. Tô generalizando. Mas a grande maioria dos nossos perfis de corretores que têm resultado e trabalham leves com isso, tem um perfil de estabilidade baixa. Tá. Só que acontece, quando tu tem uma conformidade alta, tu é uma pessoa que tem uma tendência a ser reativo para tarefas. Ou seja, tu reage bem quando a tarefa chega. E o que melhor do que ter cliente te chamando, onde tu tem que responder? Exato, ao invés de tu ter que buscar o cliente tá te chamando e tu vai lá e tá respondendo ele. Tu tá reagindo, só que aí cabe ao corretor não ser só um tirador de dúvidas, tem que ser um direcionador de conversa. O cliente te chama, tu reage a essa chamada dele, tu responde a dúvida dele, mas aí tu usa de uma questão de alinhamento de ordem lógica de trabalho, onde tu tem que direcionar o cliente para a próxima etapa. Então tu responde e tu direciona para a próxima etapa. Responde e direciona para a próxima etapa. E nada melhor do que tu ter cliente chamando para te reagir a essas tarefas. Ou seja, uma pessoa autoconforme é uma pessoa que vai trabalhar melhor se ela tiver muito volume, porque vai ter cliente chamando o tempo inteiro.
Então vamos pegar aqui um parênteses, tá? Quando tu responde, tu mata a curiosidade do cliente. Quando certo. Tu pergunta, tu direciona?
Com certeza. Boa. A pergunta é que faz a condução para o negócio acontecer, tá? Por exemplo, perguntei para o cliente: cliente, achou legal o imóvel? Sim, gostei. A condição ficou boa para ti? Sim, gostei. O prazo de entrega é bom pra ti? Sim, é bom. Beleza, fulano, já que tu gostou do prazo de entrega, tu gostou da localização e tu gostou também das condições do imóvel, agora o próximo passo é a gente fazer a visita para te conhecer o imóvel, entender como é que ele vai ser construído, dar uma olhada no decorado, se sentir lá no ambiente, ver a localização, até para a gente se conhecer, eu tirar todas as tuas dúvidas, ou a gente pegar e fazer uma análise de crédito, porque todos esses valores que eu fiz para ti aqui são uma simulação. Eles só vão ter validade após a análise de crédito. Então, o que, que tu acha da gente parar de trabalhar com possibilidades e começar a trabalhar com realidade? E ver o que, que é a prova de financiamento. E aí, se o financiamento aprovar, a gente marca essa visita. Eu fiz uma pergunta para o cliente direcionando para onde eu quero. A visita ou a documentação. Ou seja, eu tirei a dúvida dele. Eu fiz um reforço positivo aqui, afirmando algumas coisas que são importantes para a negociação. E eu levei ele para a próxima etapa fazendo uma pergunta. Agora ele vai escolher entre um e outro e ele vai dizer o que é melhor para ele. Mas um ou o outro, ambos são bons para mim como corretor. Faz sentido isso?
Não, total. E daí sabe quando o universo começa a conspirar?
Quando?
É quando tu percebe que quando tu tem um volume
bom,
tá com bastante volume, né, tu consegue atender o cliente com mais direção. Sabe? Porque tu tem muita gente pra atender. Então, tu responde o que o cliente perguntou e tu já quer dar o próximo passo com o cliente. E o cliente, ele também quer isso. O cliente, ele não quer o cara que fica enrolando ele.
Que vai demorar
um mês pra dar uma respostinha pra ele.
É, vamos pensar o seguinte, agora falou de churrascaria, tá me dando fome.
Boa.
Mas
vai
imagina...
pagar um almoço hoje?
Não, não vou não.
Hoje é contigo, hein, meu?
Não, não, não.
Hoje podia.
Não, 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 não. Só se a gente conseguir bater um... 5 alunos nessa mentoria, eu pago o almoço.
5? Ah, então tu vai pagar um almoço?
Um almoço, claro.
Boa. Tu gostei, então?
Um só.
Tá, então fechou, né? Eu conto com a ajuda do pessoal aí, né? Eu preciso desse almoço, vai, eu quero. Pô, o Mike pagar um almoço. Vá, boa, gostei.
Voltando ao assunto... Então, essa questão do não dar o direcionamento pro cliente, não conduzir ele para a próxima etapa, é como se eu sentasse numa churrascaria e os garçons não trouxessem a carne para mim, ou não trouxessem o almoço para mim. É eu sentar numa mesa querendo almoçar e ninguém me trazer comida. É tipo isso. Porque o cliente, ele não tem que ser o responsável pela condução da negociação. O corretor tem que conduzir o negócio. O corretor sabe todas as etapas do funil. Exato. Então, o médico, quando o médico vai fazer uma consulta com o paciente, ele dá as opções. Ó, agora tu pode fazer esse tratamento aqui, que vai ser através de fisioterapia, ou a gente pode fazer cirurgia. Qual deles tu prefere? Em qualquer um deles eu tô evoluindo, eu tô avançando. Ou eu vou tratar de uma forma mais... com uma mobilidade maior do movimento, e na outra eu vou fazer uma operação cirúrgica. Mas as duas eu vou resolver meu problema. A mesma coisa serve para o cliente. Beleza, o próximo passo é o quê? Conhecer o imóvel, trabalhar todas as tuas objeções, tu me conhecer, ou mandar a documentação para análise. Porque a gente não vai conseguir evoluir sem uma dessas coisas. Eu preciso do financiamento. Então, cabe ao corretor simplesmente fazer esse convite. O que, que tu prefere agora? Visitar o imóvel ou mandar a documentação primeiro? E pasmem, às vezes os clientes estão pela velocidade. Eles não querem criar uma ilusão. Eles não querem criar uma expectativa. O cliente não quer visitar um imóvel no sábado de manhã, encher os olhos, chega na hora ele não poder comprar porque ele condicionou, porque ele reprovou o financiamento. Então ele quer saber se ele pode.
Com certeza.
Na grande maioria. Então se ele pode comprar, aí sim faz sentido marcar a visita.
Exatamente, tu tá falando de algo concreto, né?
Exato.
Tem frustração.
Exato.
E às vezes acontece bastante.
Exato. E o corretor tem que trazer essa visão pro cliente. Olha, cliente, eu não quero criar uma expectativa em ti. Eu não quero te iludir. Então vamos fazer um trabalho de forma mais assertiva. Vamos pegar a documentação primeiro, vamos fazer essa análise. E depois da análise a gente senta e conversa com todos os detalhes já resolvidos. E aí o corretor tem que ser um cara inteligente em como lidar com a documentação. Ou ter um suporte muito bom. Que particular, modéstia à parte, é uma coisa que a gente tem de sobra aqui na CAB.
Sim, suporte.
Suporte. Então aqui o corretor ele tem que ser especialista em trabalhar com gente. Deixa aqui os detalhes e tudo mais, o gerente vai cuidando.
Muito bom.
O gerente vai trabalhando. E isso é importante, tu tá numa equipe de alta performance também. Porque imagina só, eu até troquei essa ideia com um dos corretores numa live que eu fiz esses dias e ele tava numa equipe que a equipe vendia menos de 2 imóveis por mês.
2 imóveis?
Isso.
De quantas pessoas?
Eu não lembro, eu acho que tinha 10 corretores. Nossa. Tu imagina isso. Primeiro, essa gerente, ela não tem volume, então ela não tem experiência, ela não tem expertise no negócio, porque ela vê pouco negócio acontecendo. Então ela não está habituada com as principais pendências documentais, ela não está habituada com as principais causas que fazem com que o corretor perca negócio. Ela não está habituada com negócio, porque ela tem pouco. E aí tem uma outra equipe ali que está vendendo 30, 40, 20. Qual gerente vai ser melhor?
Sim.
Qual equipe está mais alinhada? Qual equipe vai estar mais desenvolvida? E o corretor que está com pouco volume, ele vai perguntar como resolve o problema para a gerente que não sabe como resolve. Porque ela não trabalha esse tipo de coisa. Porque todo mundo está com pouco volume e ela não solucionou a vida de ninguém. Então o ambiente é muito importante para o desenvolvimento do corretor também. Então o corretor que tem vontade, tem sangue, tem vontade, está inserido num ambiente onde os profissionais acima dele hierarquicamente estão dispostos a fazer com que ele avance para os próximos níveis, o cara avança.
Sim.
E o cara chega.
Sim.
A gente vê exemplos claros aqui na empresa. Olha quanta gente boa foi formada aqui.
Nossa! Pô, muita gente.
Mas a informação que eu passo para todo mundo é a mesma. Algumas pessoas aplicam, outras não aplicam.
Sim. Sim.
A gente tá trocando ideia aqui. A gente já deu. Já deu toda a fórmula pro cara ter volume.
Nossa! Com certeza.
Quantos será que estão ouvindo que vão executar isso?
Ah, os caras que não tiverem tanto medo. As pessoas que não tiverem tanto medo. Ontem eu tava conversando com o pessoal da imobiliária. A gente tava conversando sobre anúncio de Facebook e tal. Eu falei isso pra eles, eu fiz um investimento bom esse mês. E tá dando retorno. E tá dando o retorno que eu queria. Sabe? E daí a pessoa falou, bah, mas eu tenho um pouco de medo, bah, eu não sei se investir tudo isso em Facebook.
É isso, entende? E daí entra na base, eu acho, da constância de tu ter uma boa. De tu ter volume com constância.
Daí entra na constância também de tu ter resultados. É. Eu não penso em investir menos do que R$1.000 todo mês no Facebook. Eu acho que eu já tô preso a isso. Sacou? Não tem como baixar.
Mas demorou pra chegar nesse ponto, né, o Barreto?
Cara, não demorou.
Demorou pra tomar vergonha na cara, hein?
Olha só, o primeiro momento que eu coloquei, eu não sabia, eu era muito imaturo pra lidar com a plataforma.
Sabe?
Aí, no segundo momento, agora, eu já tô entendendo.
Não, mas só um pouquinho. Porque no primeiro momento, cara, eu torrei grana.
Torrei grana de verdade no Facebook.
Eu lembro, pagou lead caro pra caramba.
Nossa, torrei grana.
Nem deu bola pro custo lead.
E sabe qual é o melhor? Que eu torrei grana sabendo que eu tava torrando grana. Assim, ó, cara, eu não sei fazer isso e eu preciso arriscar. Então, tá tudo bem. Deixa eu ver o que dá certo. Sacou? E com aquilo lá eu aprendi. Pra agora,
eu tá indo certeiro. Agora eu vou certeiro. Hoje não tem mais desperdício lá. Eu cheguei a pagar, cara, R$25 o lead.
Um lead não tão bom, né?
Não tão bom. Hoje eu tô pagando um e pouco.
Quanto?
Um e pouco.
Um e pouco.
Cara, que diferença, né?
Que diferença. Que diferença.
E detalhe, eu não sabia nem quanto eu tava pagando por lead hoje, eu sei.
Boa. Boa. Foi trabalhoso pra conseguir fazer isso?
Cara, é questão de tu ter clareza. Daí entra o parte que tu tava falando antes, sobre tu tá no clima. O clima faz muita diferença, tu tá com pessoas certas. Por isso que eu falei que a parte de quem quer estar bem psicologicamente e tudo mais tem que estar com as pessoas certas. Sabe? Porque é isso que o clima te dá. Ele te joga pra cima. Nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive.
Então vamos fazer o seguinte, pra essa mentoria que a gente vai abrir em novembro, a gente tem que pegar só gente com sangue no olho, que queira atingir resultado pra caralho.
Sim.
E gerar uma troca entre todo mundo.
Exatamente.
É isso?
É isso.
Então tá. 5 pessoas, tu acha que é um bom número?
Eu acho que 5 pessoas é um bom número. E vamos selecionar assim, ó, a dedo.
A dedo.
Se precisar depois, a gente vê o que a gente faz.
Beleza.
Mas eu acho que é 5 pessoas fechadinho. Tá, trocando.
Beleza.
Com resultados, nossa. Não tem como não dar bom, cara.
Boa, fechamos então. E aí, corretor, fez sentido esse podcast pra ti de alguma forma? Se fez sentido, faz o seguinte: pega ele, compartilha no teu stories, marca a gente lá no Instagram e dá um feedback pra gente. É extremamente importante pra gente saber se isso tá agregando no teu dia a dia. O último podcast que a gente lançou foi sobre crédito, cara, foi um sucesso. Foi um sucesso. O Matheus veio aqui e deu uma aula. O Matheus, ele é sócio do Everton, correspondente bancário, então Everton é um grande parceiro da imobiliária, e ele deu uma aula de crédito imobiliário. Então, se tu tem dificuldade para trabalhar com documentação, ouve também o podcast com o Matheus, que ele vai agregar muito para ti também. E é isso.
Isso aí.
Por hoje é isso?
Bora atender cliente?
Bora atender cliente.
Eu tenho um pepino pra te passar ali, hein?
Vamos resolver todos.
Bora.
Então tá, fechamos então.
Fechamos. Valeu, galera.